Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio. Episódio? Título deste episódio? O que é isto?
Um episódio de sábado.
É um episódio.
Título deste episódio: do homem que me ardeu o cum.
Podia ter corrido tão mal isto agora.
Pois é. Título deste episódio: oh mãe! Não é oh mãe. É oh,
oh vírgula mãe.
Sim. Bom, há muita coisa para falar hoje neste Homem que Mordeu o Cão. Antes de mais, tenho a dizer o seguinte: falar dos meus problemas aqui acaba por ter um lado de terapia. O facto de eu ter falado aqui no meu drama diário de me esquecer que tenho a carteira enterrada no fundo do bolso das calças quando chega à portagem e de todos os dias ter de suar para dar à luz uma grossa carteira em frente à pessoa da portagem, porque calças, carteira e carne da coxa, tudo se torna um bloco espesso.
Carne da coxa, carne da coxa. Talho, não é?
É, é. Pois bem, isso mudou. É com grande alegria que vos digo que ontem fui à Via Verde e tratei de tudo.
Mentira!
Não fui. Porque me tomo.
Ninguém fui.
Eu agora estava a acreditar.
Não. Então, Mariana, mas eu agora sou uma pessoa que vai a sítio.
Não há milagres.
Desde quando? Porque me tomam? Que ultraje. Mas malta, melhorei. Há que dizer que melhorei. Desde que desabafei ontem sobre isto, já passei várias vezes por portagens e a carteira esteve sempre fora do bolso.
Okay? Ontem, isso foi ontem, não é?
Consegui. E hoje? Sempre pousadinha no banco, ao meu lado. Se eu estiver com alguém no banco, pôs a carteira no colo da pessoa. É o colo da Teresa. Vais, quando eu te der boleia para o Taskmaster, ficas a segurar na carteira.
Fixa-se.
Pronto.
Ao colo.
Já agora, possíveis assaltantes do carro do Marco, já sabes.
É claro, olhar para, para o banco.
Não, não, mas sempre pousadinha no banco. Epá, a leveza e a fluidez com que eu pego na carteira e tiro o cartão e dou à pessoa da portagem.
É uma vida nova.
E por isso, quero agradecer-vos a vocês aqui no estúdio.
Podes contar connosco sempre.
E no fundo agradecer a Portugal.
Também não o faz por mais.
Outra vantagem da nossa conversa de ontem sobre esta questão da carteira no bolso é que, muito graças à mente perversa do nosso produtor André Penin, nós, na nossa inocência, ontem, quando estávamos a debater este tema, proferimos uma série de frases que, fora do contexto, são efetivamente péssimas.
Atenção,
e podem induzir, em erro.
Eu comecei por dizer, eu sei a pergunta que vou fazer, mas vou fazer lá mesma, que é: deixa-me ver o tamanho.
Ah, ok, eu acho que é bom.
Mas eu acho que a partir daí descambou e ninguém deu conta.
Porque é que foi calado? Deste? Porque eu só fiz essa pergunta depois fiquei calado.
Há dois porcos nesta equipa: Vasco Palmeirinho e André Penin.
Então!
Concordo.
Eu estava mesmo interessado
em saber. Pura inocência.
Eu estava mesmo interessado em saber o tamanho da tua carteira.
Claro.
Faz parte de todo o problema da história.
O André extraiu um pedaço desta nossa conversa.
Extraiu um pedaço também, não é? Então tu queres usar, tendo em conta o que vamos ouvir.
Relembro que estávamos a falar de carteiras. Vamos então ouvir.
Ah, mas parecia maior.
Mostra-me o tamanho. Ei, não é para ti, se cabe no bolso.
Cabe.
Pensei que era maior, por acaso.
Cabe no bolso, porque eu esvaziei.
Cabe no bolso, porque eu esvaziei.
Isto é grotesco.
Não é nada grotesco, estamos a falar da tua carteira, qual é que é o problema?
Pois
é
estamos, mas...
Se as pessoas levam isso para o outro lado, isso é...
É um problema das pessoas.
Claro.
É isso, mas a pureza da minha mente... Eu não me apercebi... Beja, tu se calhar também não te apercebeste que estávamos por estes caminhos.
O Diogo
apercebi. Eu apercebi, mas... Era um comboio que já ia à grande velocidade.
Eu sou a única pura aqui que não deu conta de nada.
E eu, que eu estava a segurar na carteira.
Eu
para mim era inequívoco que estávamos a falar de uma carteira. Eu tinha a carteira na mão, claro. Não tinha outra coisa na mão.
Não, eu apercebi, mas eu vou fazer o quê? Estava a acontecer.
Mas vocês portaram-se com uma incrível dignidade. Há que dizer.
O assunto era sério também.
Sim. Bom, há um outro assunto que eu queria trazer aqui antes de vos contar a história que preenche a edição de hoje, e que é o seguinte: há uns dias eu decidi que vou fazer uma coisa que não faço há anos.
Tratar da Via Verde.
Não, Vasco, alguma vez.
Então
agora sei, não, é algo um pouco mais fácil. Eu decidi que vou fazer um novo livro do Homem que Mordeu o Cão.
Okay?
Sim. O último já saiu há anos e anos, e eu acho que há todo um tesouro de histórias que deveria ser imortalizado na página impressa e encadernada.
Muito bem. Olha, quantos livros do Cão já? Tens ideia? Cinco, seis?
Espera,
mais?
Um, dois... Três, uma edição especial do primeiro. Quatro. 5. Há um que reúne os primeiros todos num volume só, Omnibus, e que comenta, o Marco Ledores comenta as estupidez que escreveu no passado.
Coisas que tu inventas só para ganhar dinheiro.
E portanto, não sei, são mais 5 ou 6, não sei. Okay. É uma coisa assim.
Agora vai um novo, não é?
As pessoas não precisam de mais do que os dois últimos, ok? Porque um chama-se Os Clássicos e reúne os três primeiros.
É o verde,
primeiros.
Não é?
É o verde. Sim, sim. E depois, entanto, saiu um cujo nome eu nunca soube reproduzir, mas está aqui. É o novo, incrível, definitivo, arrebatador, estrondoso e monumental e titânico livro do Homem que Mordeu o Cão. Uhum. Portanto, eu chamo isto ao anterior. Não sei o que é que vou chamar agora a este. Não sei o que é que vou chamar agora a este. Mas abri um post no meu Instagram, porque preciso da ajuda dos ouvintes desta rubrica e de vocês também, para que me digam dos últimos anos que histórias acham que devem fazer parte deste novo canhanho do Homem que Mordeu o Cão. E portanto,
já tens aí a palavra certa para o livro.
Pois é.
O canhanho.
O canhanho do cão.
Sim, sim. O cão nhanho.
O derradeiro caminhanho.
O derradeiro. Pode ser que é o derradeiro mesmo, que depois saia mais.
Sim, claro. Exato, claro.
Na sexta-feira 13 também havia um que era da Final Chapter e depois houve bem mais
este. Resurrection.
Sim. Sim, 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 sim. Mas pronto, existe este post no meu Instagram e podem lá dizer. Inevitavelmente, as coisas com uma velha fora do comboio, claro, vai, claro, ter que fazer parte, mas pronto, digam de vossa justiça. Bom, vamos ao desabafo de um jovem, um anónimo que deixou esta história real no Reddit e que, coitado, está meio traumatizado. Diz ele: notei que a minha mãe estava a comportar-se de forma esquisita ao pé dos meus amigos. Bom, eu lembro-me que parte da magia de ser jovem, não sei como é que foi convosco, mas parte da magia de ser jovem estava no suspense e no receio de que os adultos da nossa família, nomeadamente os nossos pais, de alguma forma nos envergonhassem.
Claro.
Acho que faz parte da mística.
Óbvio.
E sinto que, de certa forma, o meu filho está na idade de sentir isso em relação a mim e à mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não nos deve preocupar enquanto pais, porque é normal, não é? É suposto nós sermos um bocado embaraçosos para os nossos filhos na adolescência, não é?
Uhum.
Ainda por cima, o Pedro tem pais que estão na vida pública e que dizem coisas nas respectivas rádios, às vezes sobre ele. E eu acho que é digno de respeito e admiração que ele tenha a elegância de não nos chatear muito com os embaraços que eventualmente nós lhe provocamos. Os meus pais não tinham vidas públicas, não é? Portanto, eu sabia que a acontecer embaraço era só quando eu levava colegas lá à casa. Não havia o risco de embaraço extra, porque nenhum dos meus pais falava na rádio ou na televisão ou na internet, porque ainda por cima dava-se o caso dela não existir. Que tempos sossegados. Eram tempos em que acreditávamos que não existia estupidez.
Uhum.
Isso foi uma descoberta da internet.
Foi.
Ah, então há estúpidos. Bom, mas prossigamos com a história deste jovem, porque isto é surpreendente. Ele notou então que a mãe estava a comportar-se de maneira estranha junto dos amigos dele quando eles iam lá à casa. Quão estranha? Cá vai a explicação. A minha mãe, nesses dias, diz ele, aparecia não só com roupas mais ousadas, decotes e saias mais curtas, como também encontrava pretextos para entrar no meu quarto quando eu lá estava com os meus amigos, dizendo que tinha o intuito de limpar o quarto. Embora isso resultasse apenas em momentos em que ela se curvava perante o olhar algo espantado e embaraçado dos meus amigos para supostamente limpar ou apanhar coisas do chão.
A mãe?
Sim. Ele disse que isto era estranhíssimo e que o chateava de veras, porque era um ritual que se repetia. Venha aqui limpar! E zunga, lá estava a senhora curvada de forma gratuita. Expondo-se para aquela juventude. Diz ele. Saltei muito aqui a história. Ok, diz ele. Tentei não dar muita importância a este comportamento da minha mãe. Achei que era só uma forma de chamar a atenção. E sou sincero, sempre acreditei que a minha mãe não iria mais longe do que isto e não iria dar nenhum passo. Isto passou-se. Diz ele, às quintas e às sextas tenho uma aula com um dos meus amigos e a seguir vou trabalhar. Esse meu amigo dizia-me: epá, devíamos passar mais tempo em tua casa. Por uma razão,
claro.
Os decotes de tua mãe. Não, ele não disse isto. Quando o tipo conta esta história, eu sei que já são nove, vou correr. Quando o tipo conta esta história, lhe perguntou: porquê? Desculpa, Paulo. Vai valer a pena também ouvir isto.
Continua.
O preâmbulo.
Quando o tipo que conta esta história perguntou ao amigo: mas porquê em minha casa? Não podemos encontrar-nos mais na tua casa? A resposta do meu amigo foi: não, e eu digo-te porquê? O Wi-Fi. O Wi-Fi na tua casa é melhor que na minha casa. Ele aceitou esta ideia do amigo e diz: o meu amigo, a dada altura, pergunta-me sobre o meu emprego. Ele parecia estar farto das aulas, queria saber como funcionava o meu trabalho e também como é que eu aguentava acumular aulas com o part-time. E fazia-me essas perguntas: não é cansativo, tens um emprego depois das aulas? Mas que horário fazes? Como é que aguentas? A que horas chegas à tua casa depois do trabalho? Ele respondeu a todas estas questões prementes do amigo e, de facto, a dada altura, o amigo deixou de ir às aulas. E o tipo que deixou esta história no Reddit perguntou-lhe: mas desististe das aulas? O outro respondeu: é pá, assim como eu tinha dito, já estava a pensar em desistir, acho a disciplina muito difícil. E pronto, ok, a vida seguiu em frente. Era incrível essa história acabar aqui e eu ter gasto todo este tempo da vossa vida e dos nossos ouvintes com uma narrativa sem qualquer interesse.
Mas
vamos então ao que se passou na semana em que ele escreveu isto no Reddit. Ontem, diz ele, depois da aula, reparo que me esqueci da minha farda para o meu trabalho. Então tive de ir a correr a casa antes de ir para o trabalho. E foi aí que encontrei a minha mãe na cama com o meu amigo.
Pronto!
Estava a saber onde é que isto ia descambar, mas ainda assim choque
o amigo. O amigo diz... estava à procura do Ruta.
Desculpa. Ele diz... Sabe o que é que ele ouviu quando chegou a casa? Ele chegou lá a casa e ouviu isto.
Ah, mas parecia maior.
Mostra-me o tamanho. Ei, não é para ti, se diz, cabe-te no bolso.
Cabe.
Pensei que era maior, por acaso.
Cabe no bolso, porque eu esvaziei.
Ah.
Bom, ele diz que lá no fundo da mente dele, ele sentia que algo bizarro estava a passar-se, mas nunca quis assumir. E então ele percebeu tudo: a razão pela qual o amigo achava que tinha de passar mais tempo lá em casa, a razão pela qual o amigo queria tanto saber os horários do part-time dele, a razão pela qual o amigo deixara de ir às aulas. Há que dizer que tanto ele como o amigo são maiores de idade, por isso, sendo esta uma história estranha, é ligeiramente menos estranha por esse lado. Pá, mas ponham-se na pele deste pobre diabo que se esqueceu da farda do trabalho, vai a casa a correr e encontra o melhor amigo e a mãe na cama, suponho que nus, embora ele omita essa parte, e é compreensível dado o quão abalado e traumatizado ele ficou. Diz ele: para ser sincero, fiquei horrorizado, a minha mãe pediu-me desculpa, mas desde esse dia nunca mais lhe falei, peguei nas minhas poupanças e mudei-me para um motel. A minha vida nunca esteve tão estranha como agora e não sei o que fazer. Epá, imaginem o caos, como prosseguir a vida naquela casa como se nada tivesse acontecido. As pessoas nos comentários.
Pode ser muito pior.
Pronto, ficaram-se a ajudar.
O amigo pode passar a ser padrasto.
Depois pode, depois pode. Uma das pessoas nos comentários diz: primeiro corta imediatamente relações com o teu amigo, isso acabou, e de certeza que tens outros amigos na faculdade com mais noção dos limites. Se tiveres de voltar para a casa da tua mãe porque o dinheiro há de acabar, tem uma conversa com ela e diz-lhe que não irás tolerar de novo que ela saque namorados entre os teus amigos e colegas. Que será assim uma conversa estranha e bom filho ter com uma mãe.
Mas atenção,
boa sorte com isso.
Tá bem, mas a mãe também pode escolher os namorados que quer, não é?
Claro que sim.
Mas era estranho ali lá o quarto e... Mas...
há pessoas mais drásticas, há uma pessoa que diz: isto não tem retorno, deixa-os lá na vida deles, arranja dinheiro para seres independente,
claro,
e sai de casa porque, claro, isto está demasiado estranho. Arranja dinheiro para seres independente é aquele conselho que hoje em dia só uma pessoa sem noção dispara com esta leveza. Além disso, e tirando esta tendência dela para os colegas,
então,
não há nada nesta história que diga que a senhora é uma má mãe.
Claro, okay? Claro.
É importante um filho não cortar relações com a mãe.
Ele combina um café com a mãe do amigo.
Olha, já agora, sim,
epá, nunca
já
se agora, sabe.
E depois
sim,
a double date.
Fica tudo organizadinho e fica tudo bem.
Deixamos sexta, pessoal.
Boa solução, Vasco.
Obrigado.